Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu quero conversar um pouco com você sobre relacionamento a dois, relação conjugal, relação afetiva. Eu tenho visto tantos casamentos sendo desconstruídos, desmontados, tantas relações se deteriorando. E como família, para mim, é um valor muito grande, eu pensei que eu poderia contribuir com uma série sobre relacionamento afetivo ou relacionamento conjugal. O que faz com que um casal tenha uma relação bem-sucedida? Você conhece algum casal assim? Quando eu vejo os vídeos lá do Tarcísio Meira e Glória Menezes, que viveram tantos anos juntos, isso para mim é uma relação bem-sucedida. A relação que meus pais tiveram durante 65 anos. E diria também a relação que eu tenho com meu companheiro. Mas quando a gente vê as pessoas vivendo em harmonia, felizes, é bom a gente entender que não é uma coisa tão simples de construir. Porque no casamento a gente mostra as nossas sombras, as nossas falhas. E uma das coisas que eu percebo, que quando eu não tenho uma relação boa comigo, quando eu me abandono, quando a minha autoestima não está legal, eu não consigo ter um relacionamento saudável com meu parceiro. E a partir do momento que eu assumo, que eu reconheço que eu estou muito frágil, muito afetável, magoável, eu posso dar um tempo para eu me tratar, sem necessariamente sair da relação. Então, uma autoestima saudável, ela pode contribuir muito para que a gente possa passar pelos tortuosos caminhos do relacionamento. E tem muitos altos e baixos na relação. E a busca de uma relação feliz, ela está relacionada com pessoas que estão dispostas a se empenhar, a se dedicar. Né? É igual qualquer outra coisa na nossa vida. Quando você quer que dá certo, você se entrega. A partir do momento que você acessa essa sua vontade de fazer dar certo e faz a sua parte, você tem força também para superar as suas dificuldades psicológicas. Não existe nenhuma possibilidade da gente ser feliz no casamento se a gente abandona a gente mesmo. Então, como é que eu posso estar bem com o outro se eu não tenho intimidade comigo mesma? Se eu não me aceito, se eu não me amo, se eu sou tão rígida comigo? Eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho. O que transborda em você, que você está entregando para a relação? Eu preciso curar minhas feridas emocionais, curar minhas carências, saciar tudo essa falta que existe em mim para eu poder ser uma boa parceira. Eu tenho a crença que esse autocuidado, com esse amar a si mesmo, é fundamental para que eu seja uma companhia boa para o outro. Senão eu vou chegar diante do outro querendo que ele preencha de amor um buraco que nem eu consigo preencher. Estar em harmonia com o nosso mundo interno exige dedicação, autopercepção. E existem vários transtornos psicológicos que eles não são aparentes. E é na convivência diária que a gente vai notando isso. E quando esses transtornos são descobertos, eles podem comprometer o relacionamento, podem machucar muito ao outro, um ao outro. Eu atendi uma mulher recentemente em que ela ficou extremamente brava com o comportamento do seu companheiro, porque ele tinha mania de ficar vendo figuras e fotos de mulheres nuas, fazia isso de madrugada, enfim, deixava ela na cama para saciar uma compulsão sexual. E quando ela veio muito irritada, né, se separando dele, né, pegou meio que no flagra isso, e eu falei com ela: peraí, ele não está fazendo isso com você, tá? Ela falou assim: claro, olha o que ele está fazendo, como se eu não fosse uma companheira bacana o suficiente. Eu perguntei para ela: você conheceu o pai dele? Ela falou assim: ele é igualzinho o pai dele. Eu falei: ah, então a raiz é mais profunda. Ele teve um modelo negativo dentro de casa. O que eu estou dizendo é que ele não fez isso com você. Ele já tinha esse péssimo hábito. E a compulsão, ela é como uma doença. Ela precisa ser cuidada e nem sempre a pessoa consegue. Da mesma forma que às vezes uma mulher, quando ela está chateada, ela tem compulsão para comprar e, né, estoura o cartão de crédito, enfim. Tá errado? Tá. Mas você não é a causadora disso. Entender isso pode ser fundamental. Porque eu posso olhar para aquela pessoa, em vez de ter muita raiva dela, eu posso simplesmente pensar: olha que imaturo. Olha que interessante. Olha o comportamento dele. E quem sabe até sugerir, né, que ele faça um tratamento. Mas não necessariamente eu sair machucada da relação. Porque não é sobre a gente. É sobre uma dificuldade da pessoa. Então, na relação a dois, tem tanta coisa que às vezes a gente descobre, fica tão chocada, tão assustada. Eu mesma já passei por tanta coisa no meu casamento. E hoje eu penso quanto é importante eu aprender a me amar. O quanto a minha autoestima me ajuda a olhar para toda a história da minha vida e falar: uau, foi aquele desespero que eu experimentei, né, no momento da infidelidade do meu companheiro, das coisas que eu vivi, que fez eu procurar ajuda. E procurar ajuda eu procurei num lugar que foi ótimo para mim, que foi todo um processo profundo de autoconhecimento, que eu estou nele até hoje. Muitas vezes nós nos deixamos ser tomados por muita irritabilidade, entramos no jogo do ego sem necessariamente precisar ser desse jeito. Porque as pessoas, elas têm distúrbios, as pessoas têm fraquezas, as pessoas têm suas sombras e elas escondem toda uma luz, toda uma beleza numa sombra que elas alimentam. Às vezes, a pessoa passou por uma experiência lá no passado e ela aprendeu que ela não é boa o suficiente. É incrível como tudo está na infância, a gente já falou sobre isso. Então, uma pessoa que tem a tendência a ficar deprê, ela é pessimista sobre ela mesma, ela tem um diálogo interno muito desfavorável, de invalidação, e aí uma pessoa depressiva, ela afasta as pessoas. Por quê? Porque ela se isola. Ela dificulta os relacionamentos. E além disso, ela pode perder o prazer de viver. Isso afeta a relação, isso afeta a família, afeta a libido, produzindo muito desinteresse sexual. E como é que vai ficando o outro? O outro vai sendo contaminado por isso. Queda do humor. A pessoa fica extremamente angustiada, infeliz, não tem projeto de vida, não tem nada. Mas a pessoa está deprimida porque de alguma forma tem alguma ferida que ela não curou. Você não precisa se sentir responsável. E é muito comum a pessoa falar: poxa, ela está muito infeliz comigo. Não, ela está infeliz é com ela. E você está vendo esse teatro. Não é sobre você. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a pessoa vem numa vítima como o outro fosse, como se o outro fosse um grande agressor. E às vezes não é assim, né? A depressão de um dos cônjuges pode criar um estresse e um mal-estar muito grande na relação. E isso pode respingar nos filhos e na carreira deles, ou às vezes, quando eles são menores, nos estudos. A depressão pode colocar em risco um casamento, uma família. Então é fundamental a gente buscar um tratamento, buscar ajuda, com a ajuda de uma psicoterapia ou, quem sabe, de um mergulho profundo, como a gente faz aqui no Indesp, de um treinamento de autoconhecimento. Isso te dá autoconsciência, isso te ajuda a curar suas feridas. E o portador desse estado depressivo, muitas vezes ele acha que a vida é isso, mas ele pode se cuidar. E existe uma diferença entre estar triste, porque você está passando por uma turbulência na sua vida, uma perda, do que estar depressivo. É quando você está abrindo mão de viver. Então pense, se você não quer tratar por você, trate porque o outro merece uma versão melhor sua. Trate porque seus filhos merecem te ver melhor. Existem muitos, muitos tratamentos, e às vezes o estado depressivo vem a partir de uma cobrança muito grande, uma ansiedade muito grande, um estresse muito grande. Então respira, tira um tempinho, olhe para você com carinho, né? Valorize esse ser humano tão fantástico que é você, tão único. E procure desenvolver esse sentimento de respeito e amor por você. Me deixa saber se está fazendo sentido. Eu quero falar de outros transtornos e outras coisas que afetam o relacionamento a dois. E se você quiser entrar num processo mais profundo de autoconhecimento, é só você ir lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl. Que eu vou te apresentar uma ferramenta que vai tirar você do fundo do poço, se é que você tá aí. Dizem que no fundo do poço tem mola, né? Eu vou pegar você pela mão e te ajudar a vir para esse caminho maravilhoso, onde a gente vê sentido na vida. Um beijo bem carinhoso e priorize você.